Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que facilita acesso de agricultor familiar a benefício em caso de perda de safra. Senadores propõem crime para a presença de menores em shows com nudez ou drogas. CPMI do INSS, ex-ministro da Previdência, diz que só soube de fraudes após a operação da Polícia Federal. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que criminaliza a presença de menores de 14 anos em eventos culturais ou artísticos com nudez. A pena prevista é de até 4 anos de reclusão. A proposta também proíbe a participação de menores em espetáculos que façam apologia às drogas ou incentivem a prática de crimes. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, torna crime a submissão de menores de 14 anos a evento cultural ou artístico que contenha nudez ou simule atos de lascívia ou sexo explícito, independentemente de autorização dos pais ou dos responsáveis. A relatora da proposta, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ampliou o rol das proibições para eventos que tenham apologia ao uso de drogas e incitação ao crime. Para Damaris, não se trata de censura.
Mesmo que alguns não concordem, tem pessoas que vão dizer: esse projeto aqui vai impor uma censura às manifestações artísticas culturais. Não. Entre a liberdade da manifestação artística cultural, o direito, e o direito da criança, nós temos conflito aqui de dois direitos. Prevalece o direito à proteção da infância. Então, aqui é só uma questão de hierarquia de direitos. O direito à vida, o direito à proteção da criança, ele tem que prevalecer. É isso que o projeto traz.
De acordo com a proposta, a pena para quem descumprir a medida seria de 2 a 4 anos de reclusão. O projeto segue agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
E mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar terão direito à justiça gratuita em todos os processos contra o agressor, independentemente da renda. É o que determina um projeto também aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Inicialmente, a proposta previa que o benefício valesse apenas do pedido da medida protetiva até 2 anos após a sua revogação, mas a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, ampliou o alcance. Agora, a gratuidade deve ser garantida em qualquer tempo e para todas as faixas de renda. O projeto segue agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pesquisas científicas para o desenvolvimento de vacinas contra o câncer avançam em vários países e o assunto também repercute no Congresso Nacional. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado tem na pauta o projeto que cria um marco regulatório para assegurar a oferta pelo SUS dos imunizantes e de outras terapias oncológicas avançadas. A repórter Marcela Diniz traz os detalhes.
O marco regulatório da vacina contra o câncer e dos medicamentos e produtos de terapia avançada oncológicos no Brasil busca fomentar a pesquisa, o desenvolvimento, a produção e a distribuição de imunizantes, fármacos e terapias de ponta para o tratamento do câncer. A proposta autoriza a criação do Fundo Nacional de Pesquisa e Inovação em Oncologia, com recursos públicos e privados para financiar esses estudos, e assegura o acesso gratuito aos avanços no Sistema Único de Saúde. Em maio, representantes da Rússia, Reino Unido, China e Austrália citaram no plenário do Senado os resultados positivos das pesquisas científicas sobre vacinas contra o câncer. Para a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, autora do marco regulatório, o Brasil precisa aproveitar o momento para criar uma lei que impulsione a pesquisa nacional e as parcerias multilaterais.
E o país que está mais avançado é a Rússia, e os resultados são muito positivos. Há uma diminuição do número de metástases com essa vacina. E aqui nós incluímos também nesse projeto as imunoterapias, medicamentos que vem fazendo a diferença já.
O relatório do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, já está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. Se não houver pedido para votação no plenário, o marco regulatório da vacina contra o câncer poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Agricultores familiares atingidos por estiagem ou excesso de chuvas poderão ter acesso facilitado ao Garantia Safra. É o que sugere um projeto da Câmara aprovado pela Comissão de Agricultura. As informações com a repórter Raíssa Abreu.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um projeto da Câmara que facilita o acesso do agricultor familiar afetado por estiagem ou excesso de chuvas ao benefício Garantia Safra. O Fundo de Garantia Safra é uma iniciativa vinculada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, do governo federal. A proposta aprovada reduz de 50% para 40% da safra o tamanho da perda mínima para que o produtor possa fazer jus ao benefício. De acordo com a relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o objetivo da iniciativa é garantir a manutenção de uma renda mínima para os agricultores nos municípios que dependem da agricultura familiar e que costumam enfrentar esses fenômenos climáticos extremos.
Essa é uma das reivindicações, entre tantas, agricultores, da agricultura familiar, sobretudo também prefeitos, sobre essa comprovação dessa perda, diminuindo aí de 50% para 40%, vai facilitar muito para que eles possam realmente acessar ao Garantia Safra.
O projeto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos adiou a votação das medidas para reduzir o impacto do tarifaço americano sobre produtos brasileiros. Parte dos senadores considera que o projeto precisa ser melhor debatido, inclusive em audiência pública. Repórter Marcela Cunha.
A proposta do líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, permite que os gastos da União para socorrer os exportadores mais afetados pelo tarifaço fiquem de fora dos limites do arcabouço fiscal. O texto também amplia a participação da União em fundos garantidores de crédito e aumenta os percentuais de devolução de tributos pelo Reintegra. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, rejeitou 18 sugestões de mudanças ao projeto, reforçando que as medidas são temporárias.
Sempre lembrando, nós estamos tratando de uma matéria que visa emergencialmente atender às demandas apresentadas pelos setores afetados. Isso aqui é uma iniciativa emergencial.
Mas o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, quer discutir mais o projeto antes da votação.
Nós temos que discutir numa audiência pública para nós chegarmos a um denominador e ver aquilo que nós podemos fazer para ajudar o nosso exportador.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, informou que vai avaliar se marca ou não uma audiência pública antes da sua votação.
Ex-ministro do Trabalho e da Previdência e ex-presidente do INSS, José Carlos Oliveira, afirmou na CPMI do INSS que só soube das fraudes dos descontos associativos a partir de 2023, com as investigações da Polícia Federal. Oliveira ocupou os cargos durante o governo de Jair Bolsonaro. A comissão ainda aprovou quase 400 requerimentos com pedidos de informação e quebras de sigilo. Os detalhes com Rodrigo Rezende.
José Carlos Oliveira, ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência no final do governo de Jair Bolsonaro, depôs a CPI do INSS e ressaltou sua trajetória como servidor público da instituição desde 1985. Oliveira afirmou que as fraudes não foram cometidas no Instituto, mas por entidades externas. O ex-ministro ainda afirmou que em sua gestão não houve comércio de dados de aposentados. Em resposta ao relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, Oliveira afirmou que soube das fraudes nos descontos associativos com as investigações da Polícia Federal.
O senhor está dizendo aqui que tomou conhecimento de irregularidades com a deflagração da operação sem desconto, não é isso?
Sim. Alfredo Gaspar ainda questionou as fiscalizações dos acordos das associações com o INSS. Oliveira, que já ocupou a Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, afirmou que o INSS não tem capacidade de pessoal e técnica para esse tipo de ação.
Foi a sua diretoria, independente se antes ou depois que o senhor assumiu, que ficou com a obrigação de fiscalizar e firmar CTs?
Sim. Pronto. Porém, o INSS, ele não tem condição absolutamente nenhuma de fiscalizar a ACT.
O ex-ministro afirmou que a assinatura das ACTs, que são os acordos das associações com o INSS que possibilitam os descontos nos salários, obedecem a uma cadeia de análise na qual o ministro é apenas o último a dar o aval. Oliveira ainda explicou aos congressistas que a alteração em seu nome foi por ter se convertido ao islamismo. Anteriormente, era conhecido por José Carlos Oliveira e agora como Ahmed Mohamed Oliveira Andrade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.